Uno de los libros que el señor destaca como
siendo relido y como un libro que no se perde en el tiempo es 100 años de soledad. En algunos momentos me pareció una proximidad en el espíritu, digamos, ¿no? O Gabriel García Márquez tiene una forma muy colombiana, muy peculiar de hacer literatura. Y crea un mundo a partir de la realidad de él y exacerba.
Es exactamente eso. Agora, a realidade colombiana é a realidade do García Márquez, a realidade brasileira é a minha. Uhum. Sabe? E ele tem aquele realismo fantástico, sabe, exuberante e maravilhosamente louco, adorável. Os meus livros já são mais indignados. Ele tem muito mais poesia, né? A minha poesia é muito mais bruta, brutal, rude. É quase como se eu estivesse jogando pedra nas pessoas e em tudo que está acontecendo. Entende? Agora, essa literatura, eu invejo García Márquez. Eu gosto muito da literatura aqui no Brasil, do José J. Veiga. É uma coisa que aproxima em momentos da minha literatura.
O senhor conheceu o Nelson Rodrigues e também conheceu o escritor, o famoso vampiro de Curitiba, não?
Conheci. Eu tive muito pouco com ele. Eu tive 3 vezes com ele, uma vez num hotel aí em Curitiba. Eu estava indo junto com o Fernando Sabino fazer uma palestra em Ponta Grossa e o Sabino estava no hotel me esperando e estava segurando o Dalton Trevisan para me apresentar. Uma segunda vez eu conheci o Dalton num bar aí no centro, que eu entrei e ele estava tomando uma coalhada, que era a famosa coalhada que eu também. Agora, adoro a literatura dele, sabe? É uma literatura sem igual, única. Só existe Dalton dessa forma. Poucos autores fizeram uma coisa assim tão densa, tão fechada em si, que vai se comunicando, e você lê um conto dele, um texto dele de 40 anos atrás e lê um lá na frente, você sabe que é o Dalton. São poucos autores que fazem isso com ele. E o que ele está fazendo? É um retrato do Brasil, sabe? Classe média, sabe? Aquela coisa assim da moralidade, da imoralidade, da zombaria, do desentendimento, dos amores, dos desamores, dos ódios e das loucuras. Isso é muito lindo. O Dalton é um autor único.
Esse tipo de literatura é basicamente uma crítica aos valores morais da classe média, ao senso comum, ao sentido comum, e de alguma forma também há uma certa forma de poder político, não? Na sociedade. Me parece que isso também tem algo em comum com seu trabalho, que seja, apesar que Dalton Trevisan tem um estilo diferente, há uma espécie de acidez na escrita que se aproxima à sua ou não?
Olha, a acidez dele, que é a acidez também do Nelson Rodrigues, você encontra eventualmente na minha. Isso há pontos, há momentos. Os autores todos se interpenetram. Isso é curioso. Principalmente nas gerações, quer dizer, dentro da mesma geração e mesmo pontos dispersos que vão se colando, vem de outros autores. Mas eu tenho uma profunda admiração, principalmente pela síntese do Dalton.
Uhum. Para poder escrever, eu estou pensando naquelas pessoas que como você um dia tiveram 18, 17 anos, 16, 20, e se imagina escritores, ou querem ser escritores. Para escrever, então, você disse que é preciso, como disse Nelson, olhar pela janela, copiar, mas saber olhar e saber copiar. E a partir de aí, então, há uma retomada de elementos da realidade, mas também uma ficcionalização disso. É preciso também ler literatura, digamos, tanto contemporánea cuanto clásica. ¿Ha un diálogo de alguna forma en sus libros con otros escritores, así como ha un diálogo en sus libros que es evidente con la realidad contemporánea?
Eu vou dizer de novo que quem tem que ver isso não sou eu. Eu estou preocupado com a minha produção, com a minha obra. O crítico teórico, o professor, vem e liga essas coisas todas. Nós estamos escrevendo, estamos andando pelo mundo, estamos olhando o mundo, estamos transfigurando esse mundo, estamos retratando, estamos entristecendo e estamos alegrando. Aonde que eu me encontro com esse conhecimento aquele? Isso é obra de quem está fora analisando. O criador cria, o criador não é aquele que tem que um olhar racional sobre a sua própria obra. Às vezes eu não sei nem o que eu fiz, e de repente eu percebo. Isso eu acho curioso. De repente raramente eu releio livros, mas quando eu releio eu digo assim, quem que escreveu isso? Onde que eu tirei isso? Eu penso muito nisso. E a clareza, quem tem sobre o livro, eu acho que é o olhar de fora. E também não estou preocupado com esse olhar, fazer esse olhar de dentro, não.
Eu perguntava isso porque eu tenho entendido que o senhor também, como disse em uma das entrevistas, leu Borges bastante tarde, que se preferiu outros leituras, outro tipo de literatura, e Jorge Luis Borges foi alguém que entrou bastante tarde na sua leitura. Y él de algún modo hacía eso, hacía un diálogo con otros escritores en sus textos, ¿no? Era un tipo de literatura en la cual el escritor dialoga sí con la realidad, pero dialoga con la literatura, básicamente, y retoma elementos de la literatura. A veces me parece que en un cinema también hay directores de cinema que acaban dialogando con otros directores de cinema dentro del propio filme. Então talvez pensei que poderia ser uma das formas de poder escrever, não? Esse diálogo com a realidade e o diálogo com os escritores.
Eu se eu fosse dar uma olhada assim, eu teria uma relação com Cortázar em alguns momentos. Eu teria breves insights de um Borges que eu só conheci muito velho. Eu não li Borges, senão depois dos 50 anos. Esse, o Quiroga, outro que eu admiro muito. Alguma coisa de Baudelaire. Uhum. Tenho lido uma raiva do Rimbaud, nessa coisa da raiva, da solidão, da tristeza. Eu tenho alguma coisa, olha só, de Sartre, que influenciou muito a minha geração. Então acho que há momentos disso. E eu, evento, mas tudo isso não é pensado. Quando eu vejo, depois eu me aproximo deles por esses momentos. Um clarão que deu. E aí veio.
Em esse diálogo com escritores, um diálogo mais com a realidade, ¿cómo es que un escritor faz para saber copiar, digamos, para aprender a escribir? Él precisa, por ejemplo, el señor tiene algunos trabajos donde utiliza mucho, más que ironía, inclusive el sarcasmo, ¿no? Y es preciso un manejo de retórica bastante fino para poder hacer eso. ¿Cómo es que se faz? ¿Eso se aprende naturalmente a de algún modo a medir el tono? ¿Dónde a gente puede ser humorista? ¿Dónde a gente puede ser irónico? ¿Dónde cabe un sarcasmo sin que eso acabe quebrando el texto?
Olha, eu aprendi de uma forma que foi intuitiva. Eu lia os grandes livros para ver como que eles faziam os livros. Eu, às vezes, me perguntavam, lá nos 20 anos, quantas páginas tem um capítulo? E aí eu descobri que um capítulo tem quantas páginas for necessário. Como é que constrói um personagem? Eu ficava pegando os detalhes. Você tem que olhar, você tem que reler os livros. Eu tive uma professora de ginásio que nos mandava copiar os livros, mas reescrever livros famosos. Principalmente eu lembro contos infantis e contos juvenis. Ela fala, reescrevam da maneira que vocês quiserem. Então eu aprendi dessa maneira, lendo e eu lendo. Agora, não é uma coisa assim, quem é preguiçoso, tem gente que acha que é um escritor e senta e escreve, tudo bem. E às vezes escreve bem, às vezes não serve. Mas eu aprendi lendo. Eu aprendi lendo e descarnando o livro, tirando tudo, até reduzir a osso. Como é que faz? Como é que não faz? Como é que falam os personagens? Aí eu descobri que cada personagem tem que falar de uma maneira. Eu me lembro uma vez, o primeiro romance que eu escrevi, que jamais publiquei, eu dei para um crítico literário, porque eu tive acesso a ele, Antônio Cândido, um dos maiores do Brasil, e ele teve a gentileza de ler, e um dia ele me telefonou. Falei, Inácio, eu li seu livro. É um livro curioso, era um livro sobre a noite paulista, sabe, os bares, as boates, as mulheres e tal. Ele falou, tem um problema, são 11 personagens, e todos falam igual e todos pensam igual, portanto você tem um personagem só, reduz. Então isso era importante, quer dizer, não é o número de personagens, cada personagem tem que ter uma vida própria. Eu descobri isso com o Antônio Cândido. Tem uma fala própria, você tem que mudar as palavras que ele fala, os diálogos dele, assim que ele fala, você já sabe qual é o personagem. Isso é fundamental, senão fica tudo igual. E aí o Antônio Cândido terminou dizendo assim, mesmo que você refaça, esse livro é muito ruim, é uma porcaria. E eu joguei fora, mas aprendi a lição, sabe? Cada personagem é uma pessoa diferente.
Escrever contos é mais fácil do que escrever romances ou mais difícil para sua experiência? Tem escritores que nunca escreveram um romance, por exemplo, é o caso de Jorge Luis Borges, nunca escreveu um romance.
Eu escrevi contos muito mais, depois da maturidade eu praticamente não escrevi mais contos. O último conto bom que eu escrevi é um conto de 1983, que é o meu melhor conto, que se chama Obscenidades para uma Dona de Casa. Agora, o conto, você tem que ter muita síntese. Você tem que ter, assim, eu não sei, eu acho difícil escrever conto. No livro, num romance eu me solto mais, uma novela que é um romance um pouco menor eu me solto mais. O conto é difícil, e quanto menor, mais difícil ainda. Por isso que eu admiro quem faz contos curtos.
É nesse que o senhor cita Obscenidades de uma dona de casa. É interessante porque o senhor vai criando, pelo menos essa foi a sensação que me deu a mim, não? O senhor vai criando um ritmo, uma tensão que pelo menos eu vivia junto com essa dona de casa, e me dá a sensação de que o texto se resolve em uma frase, na virada, no final do texto, não? Do conto. É uma narrativa que cria toda uma tensão na qual eu acompanhava essa tensão da protagonista. E tem que ter a capacidade de poder escrever, inserir essa frase no final e dar o giro final do texto, não? Aí tem que ter um poder de síntese em escrita muito, muito sutil, me parece, não?
Uhum. A escrita é uma montagem, sabe? Você vai pegando as peças e vai procurando lugar. Agora, eu, dois, três professores meus, por isso que eu vou inclusive falar amanhã, depois da manhã aí, como uma professora minha, a Lourdes, que hoje eu lembro o nome, Lourdes, ela me disse, quando o final de uma história surpreende o leitor, ou espanta o leitor, ou assombra o leitor, quando ela é inesperada, essa história foi bem sucedida. Sempre que eu estou conduzindo uma história, hoje eu faço cada vez menos contos, mas eu penso, o que eu vou fazer no final? O que eu vou surpreender aonde? E aí, isso foi lição também, e É divertido, eu gosto desse jogo, porque é um jogo que eu entro comigo mesmo. Tenho ou não tenho capacidade de dar uma surpresa? Todas as histórias que eu li que o final era surpreendente, até hoje eu guardo na cabeça. Todos os filmes que o final é surpreendente, eu guardo na cabeça. Novelas que o final é surpreendente, eu guardo na cabeça. As novelas em geral, principalmente as brasileiras, que são muito bem feitas, o final é forte. E fracassam em geral quando o final é xoxo. Uma expressão muito brasileira, xoxo, fraco, desmilinguido.
Mas de alguma forma no romance ou na novela é possível ter mais recursos para fazer isso, ou para fazer a virada, ou não?
No romance você tem mais tempo para pensar na virada. Mas é muito interessante, num curto espaço de tempo, você pensar na virada. Sabe? É um desafio para a gente mesmo.
O senhor nunca escreveu poesia?
Nunca. Nunca. Nem na juventude, as bolsas, nunca fiz. É muito difícil fazer poesia. É muito difícil. E quando eu leio um grande poeta, é que eu falo, não vou fazer mesmo nunca, jamais, porque eu não tenho essa capacidade.
É uma outra forma de lidar com a escrita, outra forma de ver a realidade.
De tudo, por quê? Tudo. Eu não tenho esse domínio, eu não tenho essa ferramenta, entendeu? Então eu prefiro não fazer. Porque no Brasil, Daniel, tem muito poeta, mas tem muito poeta. Agora também eu vou dizer uma coisa, tem muito, muito, muito mais poetas ruins. Eu viajo pelo Brasil inteiro, em cada lugar me dão livros de poesia. Eu olho e falo assim, o que, que a pessoa pretendia, coitado? Eu sei que é um sonho de escrever, é uma fantasia. A pessoa quer sair da sua realidade, sabe? Quer emergir desse pântano que se vive na vida comum, diária. Mas não é por aí, é uma coisa assim. Pensam que poesia é fácil, é muito mais difícil do que qualquer outra coisa. Nunca me aventurei, porque não conseguiria, sou incapaz. E reconheço, a gente tem coisa que sabe fazer, tem coisa que não sabe. Eu não sei jogar futebol também.
Mas escreveu de alguma forma sobre futebol, sobre uma narrativa do futebol?
Eu escrevi um conto sobre futebol, mas foi um momento muito muito especial. É um livro que chama É Gol.
Isso.
É um livro para jovem, mas é um livro para criança, é um livro para adulto. A história de um centroavante que marca um gol. A bola é lançada na área, ele sobe e cabeceia para dentro do gol. E nesse dia eu estava assistindo um jogo do meu time de Araraquara, Ferroviária de Esportes, e eu estava na cabine da imprensa. E os locutores começaram a elogiar. Mas que maravilha, você vê, o ponta-direita foi até a linha de fundo, se lançou, vendo que o Teia era o nome do centroavante, avançou, saindo da marcação, e percebeu o goleiro também, hesitante, botou a cabeça e tal. Construíram uma tese sobre. E eu depois fui no vestiário, porque em Araraquara eu tinha direito de ir ao vestiário, era amigo do pessoal, e aí tinha uma rádio entrevistando, perguntou, Teia, como é que foi então essa jogada, o Teia, centroavante, o Lás? Eu tava ali e a bola veio, eu taquei a cabeça. Toda aquela montagem era na cabeça do locutor, quem tá lá dentro do campo é outra realidade. E aí eu escrevi esse conto. Gostei de escrever.